Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Elon Musk finalmente compra o Twitter. Depois da novela ir e voltar, comprar, não comprar, devolver, trocar, ele resolveu e foi lá e comprou de verdadeinha. E as mudanças já começaram ali no passarinho azul, senhoras e senhores. Vamos nesse update debater e entender o que está acontecendo. E se o Twitter na mão de Elon Musk tem futuro? O Twitter vai morrer, seu Tato Tarkan?
É, vai. E eu quero antes mandar um Raul para Paula Piva, que os comentários dela estão aparecendo agora na live. Paula Piva, que raramente os comentários aparecem, apareceram agora. Paula, você é linda e maravilhosa. Muito obrigado por estar presente conosco. Vamos lá, galera. É, antes de qualquer coisa, quero mandar um beijo no coração dos nossos queridos amigos da Accenture.
Sim.
Que apoiam o nosso trabalho. Inclusive, graças ao apoio do pessoal da Accenture, é que a gente consegue deixar esse trabalho ainda mais acessível, inclusive com intérprete de Libras, como a Sara, que está aqui trabalhando com a gente nessa quarta-feira.
Exatamente. Quero também agradecer o pessoal da Accenture, mas eles não querem proporcionar só que o conteúdo da Rede Geek fique cada vez melhor, Tata.
Mais do que isso.
Eles querem que você, que está aí do outro lado, vendo, assistindo, ouvindo o conteúdo da Rede Geek, também cresça, se desenvolva e cresça profissionalmente. E eles estão dando oportunidade de trabalho para a cavalaria.
Exatamente.
Entrar em uma das 5 melhores empresas para se trabalhar nesse mundo de meu Deus!
Que no caso é Accenture.
Exatamente. Então até o dia 18 de novembro estão abertas as vagas para o programa Masters, o programa de trainee da Accenture. Então se você está, já se formou, né? Se formou a partir de julho de 2021 ou vai se formar até julho de 2023... Ou seja, pessoa que tá para se formar ou recém-formado,
você faz parte do perfil do programa de trainees da Accenture, do programa Master. Mas ó, programa Master, você tem que ficar ligado.
É até dia 18,
porque, hein? Até dia 18 de novembro, você tem 2 dias para se inscrever.
Exatamente.
Para você então, que tá acompanhando ao vivo.
Na área aí de engenharia, administração, marketing, economia, relações internacionais, comunicação e tecnologia da informação, você pode fazer parte desse programa de trainee. O link está aqui na descrição. É só clicar e se inscrever. Mande seu currículo e fala que você é da cavalaria.
Masters! Masters!
Exatamente,
é isso, seu Tatarkan. Link está aqui na descrição. Professor Mauri, vamos começar falando do Twitter, porque o Twitter está... Bem, primeiro, o Elon Musk, ele é um gerador de tretas. Um gerador de tretas aleatórias. Tudo começou quando o Elon Musk falou que ia comprar o Twitter há muito tempo atrás, na Ilha do Sol. Aí depois disso ficou no compra, não compra, só compro se for do meu jeito. Ah, mas não sei o que lá, ficou indo e voltando. Foi que foi e comprou. Comprou o Twitter. E aí, o problema é que o Elon Musk entrou no Twitter e chegou chegando. Como ele foi indo, ele chegou chegando e fez tudo no modo loucura. É diferente.
Ele fez ao modo Elon Musk. Ele é louco, gente. Elon Musk é maluco, não,
ele
da
tem,
cabeça.
Ele tem probleminhas.
As pessoas acham que ele é gênio. Não, ele só tem dinheiro.
Ele só tem dinheiro.
Ele compra coisas que funcionam e fala que é dele. É isso.
Não, ele fez produtos que deram certo. Não, ele tem envolvimento em produtos que deram certo.
Tipo o quê?
O PayPal.
Cara.
Mas vamos lá. Mas isso não significa que se você fez uma coisa certa, que tudo que você faz vai dar certo. Tá? E tem coisas sim que ele participa e dão certo. Não precisa se dar certo financeiramente, mas tem produtos legais que o cara tá envolvido. Não,
tudo
tal,
bem, mas...
Que ele tem também excelentes equipes.
Ele tem excelentes equipes. Ele tem dinheiro. Sim. Ele paga gente que sabe fazer o negócio.
A questão é que ele chegou no Twitter e ele chegou do tipo... mandando a banca, entendeu? Do tipo... achando que manda e desmanda e
só porque ele comprou.
Só porque ele comprou. Só que a questão é a seguinte, cara. ele tá prejudicando o Twitter absurdamente. A gente vai chegar no porquê ele tá prejudicando o Twitter, mas acho que vale aí um breve histórico. É, começou com uma onda de demissões, assim, não é uma onda de demissões, ele demitir, sei lá, 2% da força de trabalho do Twitter ou 3% da força de trabalho, não, é tipo 50% da força de trabalho do Twitter, inclusive a equipe de moderação.
Equipe de moderação de conteúdo, equipe de moderação de propaganda.
Ele começou demitindo 3.700 funcionários, cara, 4 de novembro.
Véi.
3.700 funcionários, tem noção?
Véi.
Ai, ai. É, a demissão dessa galera foi feita por e-mail. Porque ele fez uma declaração pública e aí tipo, a galera sabia já que ia chegar por e-mail. E é meio que Kinder Ovo. Você ia abrir lá e ia ver de surpresa o que aconteceu.
Falta de respeito, né?
E aí a parada é a seguinte: isso tudo pode gerar, até por conta do histórico dos Estados Unidos e tudo mais, e demissões em massa, e a história do que aconteceu em algumas cidades americanas com algumas grandes empresas, e da treta que isso já gerou no passado. A Federal Trade Commission pode multar o Twitter, inclusive, por isso, e gerar um grande prejuízo ao Twitter, por conta de... Porque é uma gestão...
Irresponsável,
tá? Isso pode acontecer. É, fora isso, teve toda a questão do discurso de liberdade de expressão dentro do Twitter. Liberdade de expressão entre muitas aspas, da maneira como Elon Musk... propaga o conceito de um jeito muito não explicado do que é liberdade de expressão, e isso dificulta muito as coisas, tá, para acontecer, e soma-se ao fato de ele ter demitido grande parte da equipe de moderação and mudar a proposta do Twitter Blue para você comprar seu certificado de verificado.
Não,
aí o negócio foi somando.
É absurdo o que ele tá fazendo. A grande questão, o Twitter, ele não é uma rede social que, de fato, não dá rios de dinheiro.
Nunca deu.
Ela começou a dar lucro recentemente. E é um lucro baixo, né? Até então, era prejuízo. Mas existe um valor envolvido nela, porque existem pessoas ali, né? Existe um grupo de pessoas usando a ferramenta, então existe valor nisso.
Sim.
Mas ela passou a dar lucro quando, nos últimos 5 anos, houveram algumas mudanças de política, de inserção de propaganda, de timeline também, a forma como você enxerga a sua timeline. Tudo isso começou a influenciar, inclusive, para que as empresas quisessem entrar com propagandas dentro do Twitter.
A única empresa de verdade de redes sociais que dá dinheiro de verdade é o Facebook. É a Meta. Com Facebook e Instagram. É isso. Tá? Talvez o TikTok hoje esteja dando uma grana, mas...
Eles investem muito pra conseguir expandir, né, o TikTok.
Mas assim, de verdade, o Twitter é preju. Tanto agora... que quem vendeu que se deu bem, né?
No caso, o Elon Musk, quando ele viu que ele tinha na mão que podia ser uma bomba, ele queria desistir da compra e beleza, né? Dando as desculpinhas lá que tinha muito robô, esse tipo de coisa. Não era usuário real, esse tipo de coisa. Mas foi lá e honrou com seu compromisso, acabou comprando, né? E o cara me coloca... Vamos lá, o que dá dinheiro dentro do Twitter são as propagandas. Como o cara me demite... A equipe de moderação de conteúdo dentro do Twitter. Como as empresas vão se sentir confortáveis, confiantes em vincular a sua imagem, a sua marca dentro de uma rede social onde não existe uma moderação do que é feito ali dentro.
E tem uma parada que... Pra mim, o Twitter ficou pior. O Twitter, quando ele não tinha... Não tô falando da moderação, tá? O Twitter, quando ele não tinha esse algoritmo... pra mostrar as pessoas mais relevantes, mais... Eu tô fazendo tudo isso entre aspas, tá? Mais interessantes, entre aspas, mais não sei o que lá. O Twitter, pra mim, era uma ferramenta mais legal, que mostrava a timeline. Sim. Nessa época era a melhor época do Twitter. Mas...
É que o Tata é velho.
É, eu sou.
Tata
é
velho.
Eu sou. Meu Twitter é de 2007.
Eu usava Twitter quando... Não existe aplicativo. Você tinha que usar a internet WAP.
Exatamente. Eu usava o Twitter antes do Edge.
Você recebia por SMS.
E o Edge não é nenhuma pessoa, era uma tecnologia. Só quero deixar claro. E a parada é a seguinte, tá? Pra mim, esse era o Twitter legal. A partir do momento que começou a entrar esse algoritmo e começou a entrar essas interações, e o Twitter se melhorou para a presença de marcas, o Twitter se piorou para os usuários, tá? Isso é uma balança. O Twitter era excelente para os consumidores, para os usuários, e para se melhorar para as marcas, ele se piorou para os consumidores.
Exato.
E meio que ficou balanceado, mas insustentável economicamente. A entrada do Elon Musk, em teoria, essas novas propostas dele... seria para viabilizar economicamente o Twitter e fazer com que ele se pague. Quero aqui deixar só um negócio do verificado, que agora custa, sei lá, R$26, você pode ser verificado no Twitter, Maurício.
Então, mano, você viu que ridículo como
é? Não, o mais ridículo é o seguinte, que aí fica fixo, né?
É.
Fica fixo o seu nome, né? E aí a cantora Doja Cat, se não me engano é Doja Cat o nome da cantora, teve uma treta com o Elon Musk, porque, sei lá, ela tava do tipo de... Acho que o nome dela era tipo X-Men, sei lá, Natal. Né? Aí ela tava lá como Natal, e aí quando entrou essa nova parada, não pode mudar o nome. Ela, caramba, Elon Musk, assim você me ferra.
Uhum.
Essa política sua me ferrou. Ele, não. Não, mas você vai poder mudar. Aí ele foi lá e liberou pra ela mudar, ela mudou pra Elon Musk.
E, cara, isso gerou uma treta gigante, velho. Gigante.
E assim, cara...
Mas o verificado, você visualmente, você viu como é que ele ficou?
Sim, ele ficou dentro da conta, se você acessa...
Mas quem já era verificado... Manteve o selo de verificado.
Sim.
A pessoa tem 3 selos de verificado.
Sim.
Espalhado.
Porque tinha... Pera, vamos lá. Tinha o verificado. Aí ele falou assim, mas agora o verificado também faz parte do Blue. Mas ele fala, qual a diferença do verificado pro verificado real?
Uh-huh.
Né, que é o verificado de quem é uma conta. Tipo, quer dizer que eu posso comprar a conta Elon Musk, por exemplo. Eu posso comprar o nome e ficar Elon Musk lá. Não, é bem isso, porque aí você não é o Elon Musk. Você só é um usuário do Twitter Blue. Ah, mas então qual é a diferença de um usuário que tem o check do verificado e o usuário que tem o check do Blue? Aí fala, então vamos fazer o seguinte, como não tá funcionando, coloca 2 checks. Aí quem tem o check do verificado, tem o check do Blue. Quem tem os dois, tem os dois. Quem não tem nenhum, não tem nenhum. E é isso aí. E quem quer ter o verificado do antigo tem que pagar o Blue também. E é isso aí. E tá tudo junto, misturado.
Cara,
é uma zona. É uma zona. E por isso, cara, que assim, ou, na minha opinião, o Elon Musk vai melhorar o Twitter de verdade. Tá? Assim, eu digo assim, vai acontecer tanta loucura. Ele vai trocar a equipe inteira, ele vai, sei lá... Tem alguém reprogramando o Twitter do zero agora. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá, assim, não tô falando nem que eu tenho esperança disso acontecer. Ou ele vai acabar com o Twitter.
Não, ele vai acabar com o Twitter.
Ele vai acabar com o Twitter, porque quem não foi demitido tá saindo fora.
É isso, quem não foi demitido tá saindo fora. Equipe de segurança, não é? O líder da equipe de segurança saiu fora.
Quero mandar um Raul rapidinho pro Marcelo Schneider, que mandou, boa noite cambada, live no banheiro, só quem tava vai entender. Cara, essa live foi muito frustrante, velho. Quem perdeu a live do banheiro foi quando o Caio aprendeu que tem que linkar a mesa de som na live. A gente tá zoando o Caio hoje demais. Caio, te amo, beijo. Ó. Beijo no seu coração. E assim, eu acho que tem 3 relações aí que a gente tem que olhar. A relação dos usuários, a relação dos influenciadores. Influenciadores, eu tô dizendo que é o nome que é utilizado no mercado, tá, Mauri?
Tá.
Porque são desde políticos, figuras públicas relevantes, artistas mundialmente famosos, jornalistas extremamente relevantes. Todas essas pessoas que têm a conta verificada,
sim,
né? são considerados pessoas são considerados influenciadores dentro da gente.
Sim, sim, sim.
Tá? Pessoas verificadas.
Ela tem um status de alguma... Seja porque ela pode ser uma pessoa relevante no meio público.
Isso aí.
Pode ser na política, sim. Pode ser no trabalho dela. Ela ganhou esse selo, esse
status. Ela tem esse status. Então, nós temos três pilares no Twitter hoje. O usuário, a massa dos usuários... Os usuários especiais, aí, os influenciadores, os verificados.
Sim.
E o terceiro são as marcas. As marcas que querem se comunicar, que querem criar engajamento com os consumidores dentro da plataforma. Tá? O Twitter, com as medidas atuais do Elon Musk, está conseguindo ferrar a experiência dos três pilares. Porque tá piorando a experiência do usuário final.
Sim.
Porque pro usuário final só tá confuso, só tá piorando. O algoritmo só mostra, pra mim, só mostra, por exemplo, a coisa que eu não quero ver. Tanto é que hoje eu não uso nem o Twitter, eu uso o Fênix, que é um aplicativo pago do Twitter que mostra a timeline mesmo, de fato.
Como ela
é sem anúncio.
Que beleza.
Que é permitido usando a API do Twitter.
Tá.
Tá? É um aplicativo pago que faz isso.
Certo.
Peguei numa promoção. Eu sou o rei das promoções. Aí o Mori fala que eu não uso nada que eu pego nessa promoção. Não.
Tá aí. Você pega de graça. Só pega porque é de graça.
Não, eu tô usando.
Você pagou, pelo menos.
Não, acho que eu peguei de graça.
Ah, é?
Beleza. Se eu não peguei de graça, peguei, sei lá, 50 centavos. Mas foi isso. Uso o Fênix.
No porque... iOS ou Android?
No iOS, macOS, tem para o Windows também, se não me engano. A parada é a seguinte. Para os verificados, a situação piorou. Por quê? Ficou confuso, tá tirando a influência deles, e aí tá tendo a percepção do Facebook quando começou a decair. Quer dizer que para as minhas postagens aparecerem, eu vou ter que pagar?
É.
Eu vou ter que pagar, porque é isso que tá sendo proposto para as marcas. Você vai ter que pagar pra ter relevância. Mas quem já tem relevância? Vai ter que pagar pra continuar tendo relevância? E aí a galera tá tipo assim, pô, isso não parece interessante pra mim.
Exatamente.
E pras marcas, com a queda dos moderadores, nenhuma plataforma é interessante pras marcas sem moderação.
Sim.
Então toda vez que um youtuber faz cagadinha nos conteúdos, você pode ver... Uma porrada de anunciante sai correndo, fica meses.
Sem aparecer.
Sem aparecer. Já aconteceu com Disney, já aconteceu com... Coca-Cola. Caralho, empresa de alimento e bebida. Cara, essas empresas gigantes que anunciam mó grana. Grana pesada. Esses caras vazam. Assim, antes de começar a feder.
Exatamente.
Antes de começar a vender.
Eles não querem correr o risco da marca deles estar vinculada a alguém falando uma coisa que não deveria falar. Alguém que pode falar livremente qualquer coisa sem nenhum tipo de consequência.
É.
Não faz sentido isso, gente. Não faz o menor sentido.
Eu queria até mandar um hall aqui pro Matheus L. Silva, que ele confirmou aqui, ó, ele mandou também, ó, o chefe de segurança da informação do Twitter meteu o pé.
É isso, cara. A galera tá vazando, velho.
A galera tá vazando porque tá começando a dar problema. Tá começando a dar problema,
cara. Quem vai se responsabilizar, entendeu? É essa a questão. É o Elon Musk, o Raul também, pra quem vai se responsabilizar. É isso aí.
E a parada é essa. O Twitter tá dando sinais de perder relevância para esses três pilares. Ainda, na minha opinião, ainda dá tempo disso ser refinado.
Sim.
Ainda dá tempo.
Tem volta, né?
Tem, acho que estamos num ponto que tem retorno, tá? Mas estamos caminhando para um ponto sem retorno. Isso aconteceu com o Facebook. O Facebook foi propaganda. Gente, propaganda não é negativo. Propaganda mantém as... Pelo menos dentro do sistema que a gente vive, propaganda mantém as coisas funcionando. É ótimo. tá?
Mas ela tem que ser relevante, ela tem que ser funcional, ela não pode ser invasiva.
Exatamente, tem que fazer sentido.
Ó, tipo a gente aqui, ó. O projeto aqui da Redica é patrocinado pela Accenture. Os caras estão oferecendo emprego pra cavalaria.
A gente acredita demais no projeto da Accenture.
É isso, velho. Quer mais relevante do que isso?
Dando emprego
pra Accenture galera.
Tem tudo a ver com a gente, porque a Accenture transpira tecnologia assim como nós, e é tão apaixonada por tecnologia como nós, e quando a gente vai pra lá, a gente se sente tão em casa quanto eles quando vêm pra cá, e tem essa sinergia. E várias marcas que a gente trabalha têm essa sinergia. E pra gente tem que ter essa troca.
Exato.
É assim que funciona. É que a gente tem essa curadoria, a gente tem esse cuidado. Assim como, por exemplo, a Accenture tem com a galera que eles trabalham.
Exato.
Mas tem muita empresa por aí que tá... Mano, tanto faz, cara.
Só quem pagou, levou.
É. Então, assim, vai ficando caótico a situação. O Facebook chegou um momento que ele ficou insustentável. O Facebook tá aí ainda, mas ele ficou insustentável. Perdeu a mão. O Facebook como ferramenta, não como empresa, perdeu a mão. E aí, somou-se a isso o fato da mãe de todo mundo entrar no Facebook, que aí gerou desinteresse, porque aí estragou para os usuários também. Você não queria ver os seus pais, seus avós no Facebook. Era um rolê da galera. Era o que substituiu o Orkut.
Não, e na boa, é muito complicado quando o Facebook virou o santuário da fake news, né? Tá lá, as pessoas podem compartilhar avontes, tá tudo bem. Você pode... Colocou lá 10 conto, o bagulho é impulsionado e vambora.
E o Facebook virou pay to win, né? Tipo, você tem que pagar pra aparecer.
Se você não pagar, não aparece.
Não aparece.
É isso.
Você só é relevante se você bota grana. Tanto é que, na minha opinião... Aí o Facebook comprou o Instagram. O Instagram virou essa ferramenta que a gente tem hoje, né? Meta... Sim. Agora tem um Instagram. E pra mim, o Instagram, ele tá no limite da honra.
Então,
mas assim, o Meta fez, assim, literalmente um ajuste fino do limite. É o limite que a gente tolera de propaganda. É o limite que a gente tolera do tem que pagar pra ser relevante. Exato. É o limite do limite do limite.
Coisa que ele perdeu a mão no Facebook.
Não, até agora, pelo menos não, perdeu a mão no Instagram. Apesar de estar no limite. Tem dias que eu falo... A merda o Instagram e eu perco a cabeça. Nem vem falar comigo de TikTok, que eu também... Eu me nego a falar TikTok. Eu não gosto de TikTok, nem quero chegar perto de TikTok. Não é porque eu tô velho, é porque eu tenho preconceito mesmo.
Mas eu acho que é velho mesmo. Hoje eu vivo um momento da minha vida onde eu prefiro pagar, por exemplo, o YouTube Premium pra não ter a propaganda e consumir o conteúdo. Você pagaria um Instagram Premium, Tato Tarkan?
Se pá, hein?
Se pá.
Pra ficar vendo a timeline do jeito que você quer, sem mudança ali, propaganda, sem aparecer perfil que você... Meu, por que eu tô vendo isso?
Talvez.
Pagaria R$9,90 por mês ali, ó?
Talvez, hein?
Mauri, quanto você já gastou de dinheiro vendo propaganda no Instagram?
Cara, de verdade, eu acho que eu nunca comprei nenhum produto que eu vi em propaganda
no
Instagram.
Eu conheço gente que gastou uma grana. Eu também não gastei, nunca comprei nada que eu vi no Instagram. Mas eu conheço uma galera que gastou uma grana.
É mesmo?
Tipo, todo mês gasta uma grana preta vendo propaganda no Instagram. E aí, pra essas pessoas, acho que vale a pena.
Ela vai
gastar 10 reais pra não gastar 300, cara. Vai na fé.
Exatamente.
Vai na fé, tem meu apoio. E aí, eu queria entrar numa outra discussão. Digamos que o Twitter realmente não consiga se afinar, não consiga chegar nem no nível do Instagram de nocividade para o usuário. Quero aproveitar e mandar um haul pro lindo do Chips, que apareceu no vídeo. Beijo pro lindo do Chips. Até porque você que tá ouvindo o podcast ou tá assistindo esse vídeo depois no YouTube, não sabe, a gente grava ele ao vivo. Dá pra você participar com a gente aqui. A parada é a seguinte, eu quero levantar a onda de que alternativas nós temos para o Twitter. Tem uma galera que tá indo pro Mastodon.
Que é... Eu não conheço, eu sou velho. Qual é o Mastodon?
A proposta é diferente do Twitter. Mas... Tem uma galera que tá propondo transformar o Mastodon no novo Twitter. Tá?
Não tenho ideia do que é isso.
É uma nova rede, tá bom?
Tem que dançar?
Não precisa.
Já ganhou
pontos. Você pode dançar, mas todos podem. Eu dancei hoje no Instagram. Você não acompanha a Rede Geek, você perdeu dançando. A parada é a seguinte. Tem a chance do Orkut voltar.
O
Orkut tinha falado que ia voltar com um novo produto.
É, com um novo projeto.
Inclusive, eu podia ter perguntado pra ele. Eu encontrei o Orkut esse sábado na Campus Party.
Grande amigo de
Orkut. Dei abraço no Orkut. Se você não me segue no meu Instagram, você podia ter visto eu vendo o Orkut é a pessoa, não a entidade, né?
Não, é a entidade, o Orkut.
É verdade, o Orkut ele não deixa de ser uma entidade, é verdade. É uma entidade da internet. Mas o Orkut é uma pessoa, o criador do Orkut se chama Orkut.
Exatamente.
É genial isso, cara. É como se eu tivesse uma rede social chamada Tato. Ou Mauri, ter uma rede social chamada Mauri. É muito bom, cara. Isso é genial. O nome do cara é Orkut, de fato. E eu conheci o Orkut esse final de semana, o que é genial. Orkut de verdade, tá? Não o Orkut do grupo Eu Odeio Segundas-Feiras. Então, um novo projeto do Orkut seria uma possibilidade. Mas eu quero falar o que eu acho que poderia ser, cara. Uma nova possibilidade pra essa galera toda.
Conta pra mim, tá?
Eu acho que o que tá mais perto de substituir o Twitter, com poucos ajustes, seria o Telegram.
Uou! Caramba!
Se o Telegram...
Me surpreendeu agora, seu Tatar.
Se o Telegram começasse a abrir canais abertos, tipo... Porque o Twitter é isso, é uma praça pública.
Sim, sim, né? Sim.
Canais abertos aonde você filtrasse o que quer ver e o que não quer ver. É isso, tem o Twitter lá.
É, porque a galera já tá lá.
Você tem o Telegram
e já usa.
Você usa pra se comunicar com as pessoas.
Você manda mensagens
direto. E você tem os grupos. Você tem os canais.
Os canais fechados.
É isso aí. E você pode, caso queira, entrar na praça pública quando quiser.
Cara, tem potencial
isso. E aí, quando você entra na praça pública, você participa da conversa.
É porque aí é uma mistura. Essa sua ideia é uma mistura de Twitter com Orkut.
Uhum.
Porque você tem lá as comunidades.
Sim.
São comunidades de grupos fechados que gostam de falar sobre um determinado assunto.
Sim.
E ali as pessoas só falam sobre aquele assunto.
Sim.
Tá ali.
Sim.
Mas você pode navegar numa grande timeline que é aberta, onde todo mundo manda suas opiniões ali pro mundo inteiro.
Sim.
E é só participar ali.
Pra mim, o Telegram é quem tá mais perto de construir essa lógica de produto. O que eles precisam
já fazer... E já estão em todas as plataformas.
Já funciona em tudo quanto é dispositivo. Já é financeiramente sustentável, até onde se saiba.
Eles têm o
Telegram Premium.
É isso aí. Onde você paga para ter mais funções.
Quais são as vantagens do Telegram Premium? Vamos lá. Telegram Premium.
Você pode, se eu não me engano, você tem backup maior, né? Você consegue mandar arquivos mais pesados e mais rápidos. Você consegue...
Olha lá, você tem uploads de até 4 GB, downloads mais rápidos. Você tem limites dobrados. Você pode acompanhar até 1000 canais, criar até 20 pastas de chats. Fixar. E até 20 chats, até 200 chats em cada. Criar uma quarta conta... a qualquer aplicativo do Telegram, fixar 10 chats na lista principal e salvar até 10 stickers favoritos. Tem voz para texto.
Você manda texto e ele faz a conversão.
Você tem stickers únicos, reações únicas, você pode ter gestões de conversa, fotos de perfil animada, isso é da hora. Eu acho que isso é a única função que eu achei da hora até agora. Tipo, realmente. O resto é da hora pra empresa, até agora. Mas fora. Imagina você ter uma foto de perfil que você tá assim, ó. É uma da hora. Emblemas premium, tanto faz, uma estrelinha ali do lado. É o verificado.
Verificado,
ok. Uhum. Já tô a favor. E ícones premium do app, você pode mudar o ícone do aplicativo. E não tem anúncio. Não tem anúncio também. E você garante melhoria pra todos. E você tem selos de verificação nos chats. Figuras públicas e organizações podem verificar seu grupo, canal ou bot, recebendo um selo de verificação para mostrar para os usuários que as mensagens são provenientes de uma fonte confirmada, além de perfis, resultados de pesquisa e lista de chats. Esses selos agora aparecem na parte superior da conversa. Isso torna mais fácil identificar fontes de informação verificada.
Então, os caras realmente têm tudo na mão, cara.
Cara, ó... Prévias de chat aprimorado, salvamento automático na galeria do Android, criador de foto de perfil animada. Cara, tem tudo, cara.
Eles têm toda a lógica pra funcionar.
O Telegram está pronto pra ser o novo Twitter.
Pra ser uma nova... Pra ser rede social mesmo, né? De fato, ter uma timeline.
Vai ali lá e segue a gente em t.me, T, só consoante, né? T, a letra T, .me/RedeGeek. Entra no nosso canal. O canal é aberto pra gente trocar ideia com a galera e você pode conversar com a gente. Pode conversar comigo, pode conversar com o Maurinho.
Exatamente, e... tem lá o grupo da Rede Geek, a Cavalaria tá lá trocando ideia. Cara, realmente, eu apoio a sua ideia, Tato. Eu apoio a sua ideia do Telegram ser a próxima rede social. Tá preparada pra isso.
E galera do Telegram, ignora o chroma key que deu ruim justo agora. Pronto, obrigado. Galera do Telegram, por favor, se você seguir minha ideia, pelo menos me dá um premium vitalício, vai.
Manda
dois aí, vai.
Umas sessões aí, né,
pra nós. É, isso aí, manda uns pra nós aí, porque aí a Rede Geek a gente faz o canal premium.
É isso aí.
Eu tava considerando, Mauro, a gente fazer o canal da Rede Geek.
É que eu acho que é um pouco caro ainda. O Telegram Premium é por mês o valor. Eu não me lembro, mas quando eu vi, eu achei que podia ser caro. Na verdade, eu considerei caro quando eu vi o valor. Sei lá, era algo em torno de, sei lá, 30, 40 reais por mês. Eu achei que era um pouco pesado para um usuário comum.
Ó,
tá quanto agora?
Vamos lá. Telegram Premium tem experiências de 12 até 25 reais.
Então, eu acho 25 reais, cara, para um aplicativo ali de comunicação um pouco pesado. De verdade, eu acho um pouco pesado.
É que depende de onde você assina.
É, pode variar, né? Ou quantidade de benefícios que você tem.
Não.
É isso?
É Android é R$23,99 e iOS é R$24,99.
É porque provavelmente tá com a comissãozinha ali da plataforma, né? Não tem jeito.
Ah, cara, fazer pelo site é mais barato.
Eu quero saber de você aí. O que você acha? Você entraria na rede social de Tato Tarkan, o Telegram?
Segue a gente, entra lá no canal da Rede Geek no Telegram, troca ideia com a gente.
É isso aí, Cavalaria. Quero saber a sua opinião, manda aí pra gente. Quero saber se acha que o Twitter vai morrer, manda aí nos comentários e mensagem voz no nosso WhatsApp. Valeu, até semana que vem. Tem mais update. Um Raul pra você. Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.